Bom dia a todos aqui presentes e os que nos acompanham pela internet. Essa é a 19ª sessão ordinária do ano de 2019. Sob a proteção de Deus, daremos início a mais da sessão ordinária. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária, a 19ª do ano de 2019. Informo aos senhores e aos demais aqui presentes as matérias da ordem do dia. Primeira, decreto número 03/2019, que concede o título de cidadão honorário ao Dr. José Raimundo Andrade Teixeira. Projeto que dispõe sobre a denominação do prédio público Porto de Saúde Aires Portela de Sampaio e da outras providências. E a votação de uma alteração da redação do inciso 5 do artigo 58 da Lei Municipal 077/2014. Por gentileza, Tony, faça a leitura.
Ofício número 076/2019, de 6 de dezembro de 2019, protocolado na Secretaria da Casa, no dia 9 de 12 de 2019, ao excelentíssimo senhor vereador Renato Neres Veras Filho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência no uso da prerrogativa que lhe é conferida pela Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei que altera a redação do inciso 5 do artigo 58 da Lei Municipal número 077/2014, que dispõe sobre o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais de Caxingó, para incluir o plano de equacionamento do déficit atuarial, a fim de submeter à apreciação dessa augusta Casa de Leis. A iniciativa da proposta é para cumprir as exigências legais junto ao Ministério da Previdência Social, com o fim de ajustar os pontos para o ideal funcionamento e organização do Fundo de Previdência do município de Caxingó, Estado do Piauí, a busca do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como a manutenção da regularidade do Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP. É exigência legal do Ministério da Previdência Social que todo regime próprio de previdência deve realizar anualmente seu cálculo atuarial com o objetivo de verificar a saúde financeira do regime previdenciário. Quando o Ministério da Previdência Social e o atuário detectam a necessidade de mudanças de alíquotas, exigem que estas modificações estejam definidas em lei, traçando assim um plano de amortização do déficit atuarial e, consequentemente, mantendo regulsar o critério equilíbrio financeiro e atuarial. Portanto, todos os entes federativos que possuem regimes próprios deverão possuir lei regulamentando os parâmetros adotados para equacionar seu déficit. As alíquotas suplementares determinadas nessa matéria de lei foram definidas com base no cálculo atuarial para 2019, mas não significa que o município irá adotar todas as alíquotas da tabela durante os próximos anos, em razão da necessidade de elaboração de novos cálculos a cada exercício. Assim, trata-se, como se vê, de medida da maior relevância e indiscutível interesse público, merecedora, portanto, do acolhimento por parte desta augusta Casa de Leis. Diante disso, nos termos da lei, venho respeitosamente requerer a esta egrégia casa que faça a apreciação e votação dessa matéria de lei em regime de urgência, através de convocação, se necessário, de sessão extraordinária, vez que a justificativa que acompanha o expediente evidencia as razões e a finalidade da presente proposta. Valho-me da oportunidade para renovar-lhe meus protestos e elevado apreço. Respeitosamente, Dr. Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal. Matéria de Lei número 017/2019, de 6 de dezembro de 2019, que altera a redação do inciso 5 do artigo 58 da Lei Municipal número 077/2014, que dispõe sobre o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais de Caxingó, Estado do Piauí, para incluir o plano de equacionamento do déficit atuarial. O prefeito municipal de Caxingó, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas constantes na lei orgânica do município, submete à apreciação da Câmara Municipal de Caxingó, Piauí, a seguinte proposição. Artigo 1º. O inciso 5 do artigo 58 da Lei Municipal número 077/2014 passa a vigorar com a seguinte redação e planilha. 5. A contribuição mensal compulsória da Prefeitura, Câmara, Autarquia e Fundações Públicas do Município no valor de 11% da folha de pagamento dos servidores ativos, inclusive sobre o abono anual, bem como conforme alíquotas definidas no plano de equacionamento do déficit atuarial abaixo, a título de contribuição suplementar. Ano 2020, alíquota 4,70. 2021, alíquota 7,56. 2022, 15,71. 2023, 24,02. 2024, 24,60. 2025, 25,18. 2026, 25,76. 2027, 26,34. 2028, 26,92. 2029, 27,50. 2030, 28,08. 2031, 28,67. 2032 a 2057, 29,25. Artigo 2º. Esta lei e suas disposições gerais entrarão em vigor na data de sua publicação, com todos os seus efeitos, em especial financeiros e tributários, a partir de 1º de janeiro de 2020, ficando revogadas todas as demais disposições em contrário, em especial a Lei nº 117, de 14 de agosto de 2017. Gabinete do Prefeito Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, em 6 de dezembro de 2019, cordialmente, Dr. Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal.
Vamos retomar as atividades. Eu queria fazer um pequeno esclarecimento, não era nem necessário, porque as matérias já passaram pelo devido crivo das comissões, mas queria enfatizar um detalhe com relação à questão da Previdência, até porque, com relação às outras duas matérias do requerimento, o projeto de lei da autoria do vereador Pedro, de título de cidadão, doutor Raimundo, e a questão do nome no posto de saúde na localidade Cantagalo, é público e notório, já foi tratado na sessão passada. Essa alíquota funciona, eu acho que é do conhecimento de todos os colegas, que o Fundo de Previdência ele faz um levantamento anual para ver se aquela alíquota que está sendo paga, se aquela alíquota que está sendo recolhida pelo município, se aquela alíquota consegue pagar os funcionários que vão se aposentar no futuro. É o chamado cálculo atuarial. No ano de 2019, a Prefeitura pagava 11% da parte patronal e mais 4,70%, que era a alíquota que era usada. No cálculo que está em vigor hoje, até o final do mês, eles diziam o seguinte, que agora em 2020 seria 11 mais 7,05. Seria essa alíquota para ser aplicada no ano de 2020. Com o novo cálculo que foi feito, que nós vamos botar em votação hoje, em primeira votação, essa alíquota no próximo ano de 2020 não vai ser 7,05%. Vai ser a mesma alíquota que nós estamos pagando hoje, 4,70. E esse cálculo vai ser feito em todos os anos, porque se uma hora o dinheiro que tiver lá, eles acharem que não dá para pagar os aposentados, essa alíquota vai crescer. À medida que o dinheiro está lá, a alíquota vai diminuir. Tipo, nós temos aqui, em 2021, essa alíquota passaria de 4,70 para 7,56. Mas pode ser que para o ano, outro cálculo mostre que não tem necessidade de aumentar. Então, esse projeto é com relação a essa questão. Só enfatizando, porque eu achei que era interessante explicar, dar essa explicação, que na realidade as comissões é para tratar, estou só reforçando. Eu vou passar a palavra aos colegas, até para tratar, eu vou começar até pelo vereador Pedro, já foi tratado o assunto com relação aos títulos e o nome do prédio público. Ele começa com as explanações dele, os outros colegas fazem as devidas explanações e nós iremos botar os projetos em votação. Por gentileza, Pedro Brito.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e todos aqui presentes, colega Antônio Teodoro, Raimundo Oliveira, vereador João Miranda, secretário de obra, e todos os amigos. Acho que você explicou muito bem aí, presidente, no caso da Previdência. Está bem explicado. E se no ano que vem não tiver necessidade, aí faz de novo novo cálculo, né? E, então, acho que aí ficou bem explicado. E quanto ao posto de saúde, só lembrando aí que é na localidade de Barro. Alguns colegas não estiveram presentes. Esse posto de saúde, eu fiz um requerimento aí, passei no nome do meu avô, Aires Portela de Sampaio. Sei se aqui, poucos daqui conheceram ele, mas era um cidadão muito trabalhador, honesto, da localidade. Inclusive, meu pai está até doando o terreno para ser construído lá. E queria prestar essa homenagem a ele. E quanto ao título de cidadão caxingoense, ao doutor Raimundo Andrade, um grande amigo nosso aqui de Caxingó, grande amigo meu, tem ajudado muito o município lá com suas cirurgias. Agora mesmo, hoje mesmo tem gente sendo operada daqui do Caxingó, ajeitado lá por nós. Ontem teve, entendeu? E por isso, já tem propriedade aqui no município também, lá nas extremas. Então, acho que ele é merecedor desse título. Era apenas isso, presidente.
Continua facultado para os devidos comentários com relação a esses três projetos que vai ser colocado em votação.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente, nosso amigo Antônio Teodoro, ex-vereador dessa casa, nosso amigo Raimundo, amigo Joãozinho, vereador da casa, saúdo todos os presentes. Bom, eu não faço parte dessa comissão dessas alíquotas aí, mas na quinta-feira se reuniram, né, os membros da comissão, e eu acompanhei só pelo portal. E quanto os dois requerimentos aí do colega Pedro, eu acho que está muito bem aplicado a homenagem, porque seu avô era uma pessoa querida por todos, um grande homem, um grande cidadão, e eu acho que é muito justo a homenagem. E quanto ao médico, doutor Raimundo, também não tenho nada contra, cidadão que tem prestado serviço para o nosso povo em Caxingó, é um proprietário no município também. Então, quanto isso, nobre colega, terá meu apoio. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua facultada a palavra com relação aos projetos expostos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores. Bom dia para o nosso ex-vereador aqui, João Teodoro, Raimundo Oliveira, Joãozinho e os demais presentes. Eu acho justo, meu amigo Pedro, você agraciar o nome do seu pai, o seu avô, aliás. Eu acho justo, porque, de qualquer forma, ele foi um dos também que trabalhou bastante aqui no nosso Caxingó. E eu acho justo. Merece, ele merece. A respeito do desse outro projeto aí, Tito Cidadão Caxingoense, para o doutor Raimundo Andrade, né? Também ele é uma das pessoas que contribuem e trabalha bastante ajudando também o nosso povo, o nosso município, certo? Eu tenho alguns conhecimentos a respeito do trabalho que ele faz, ajudando aqui o nosso povo. Eu acho justo também que ele seja agraciado com esse título de cidadão caxingoense. Muito obrigado.
Continua facultada a palavra. Já que nenhum dos colegas interessa mais fazer uso, vamos votar em votação projeto de decreto legislativo número 003/2019, que concede título de cidadão honorário de Caxingó, Estado do Piauí, ao doutor José Raimundo Andrade Teixeira e da outras providências. Vereador Pedro Brito.
Voto sim, presidente.
Vereador Zé Maria.
Eu voto sim.
Vereador Bruno Oliveira.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, em nome do meu amigo Teodoro aí, saúde demais, meu pai, Ramundo Oliveira, beleza. Com relação ao projeto, meu voto é sim.
Vereador Valdeci.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Vereador João Lima.
Bom dia aos colegas vereadores, ao senhor presidente, às pessoas que nos assistem. Com relação ao título de cidadão caxingoense ao médico Raimundo Andrade, voto sim.
Vereador Reginaldo Silva.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste, em nome do meu amigo Bidô, do senhor Antônio Cabocim, saúdo a todos presentes. Jamais deixarei de votar. Acho que o doutor Raimundo Andrade merece esse título. Voto sim, presidente.
Vereador José dos Remédios.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Renato das Cajazeiras.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e o povo que nos assiste. Meu voto é sim.
Declaro aprovado o projeto de decreto legislativo 003/2019, que concede título de cidadão honorário de Caxingó, Estado do Piauí, ao doutor José Raimundo Andrade Teixeira. Esclareço que, em primeira votação, vamos ter uma segunda votação, a data a ser marcada. Vamos ao próximo. Projeto de lei 016/2019, que dispõe sobre a denominação do prédio público Posto de Saúde Aires Portela de Sampaio e da outras providências. Vereador Pedro Brito.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Maria.
Voto sim.
Vereador Bruno Oliveira.
Voto sim.
Vereador Valdeci.
Voto sim.
Vereador Renato das Cajazeiras.
Voto sim.
Vereador José dos Remédios.
Voto sim.
Vereador Reginaldo Silva.
Voto sim, presidente.
E vereador João Lima.
Voto sim.
Declaro aprovado o projeto de lei 016/2019, que dispõe sobre a denominação de prédio público Posto de Saúde Aires Portela de Sampaio e da outras providências. Vamos ao próximo. Altera a redação do inciso 5 do artigo 58 da Lei Municipal 77/2014, que dispõe sobre o regime próprio da previdência dos servidores públicos municipais de Caxingó, para incluir o plano de equacionamento do déficit atuarial, a fim de ser submetido à apreciação dessa Casa Legislativa. Vereador João Lima. Já está com o microfone, começa por aí. Eu não vi o outro ali.
Rapaz, eu estava vendo aqui um negócio aqui, eu nem entendi direito o que você falou. Me perdoe aí, mas eu não... Qual é o projeto?
Nós vamos votar a questão da alíquota. A alíquota que vai ser aplicada no ano de 2020, que era para ser 7, vai ser 4,70, como
pronto,
de costume.
Pronto, isso. Olha, eu voto contra, eu não concordo aumentar a alíquota de desconto de servidores. Então, quando chegar na época, lá depois a gente vai ver essa situação aí. Eu não sei realmente o fundo que tem. E qualquer desconto de servidor, eu não concordo.
Vereador,
não.
Só interrompendo por gentileza, antes de você concluir sua votação, eu quero lhe afirmar que essa alíquota é do município. Nós não estamos tratando aqui de servidores. O município hoje paga 11%, mais uma alíquota que é variável. Essa alíquota aplicada hoje no ano de 2019 é 4,70%. A previsão para 2020 era 7,05%. Fizeram um novo cálculo e mostraram que a alíquota pode ficar em 4,70%. Nós estamos falando de uma alíquota que quem paga é a Prefeitura Municipal de Caxingó. Nada com o servidor.
Então essa alíquota não entra no aumento.
Que aumento?
Pois é, eu digo que continua... Ela Sim. faz a diminuir no momento, né?
No momento estável.
Pronto. Então tudo bem. Então eu retifico aqui e voto sim. Tudo bem.
Não tem porque nenhuma tinha, alteração, você, não.
É, questão não. de 2020 e tal, 2021, não. que vai aumentando aí.
No presente é, momento nós estamos...
Pronto, tudo bem.
É uma alíquota que é o município que paga.
Eu não vi o projeto ainda, não vi, tudo bem.
Em agosto, existe a possibilidade, segundo a reforma da presidência a nível federal... que essa previdência chegue às casas, como chegou à Assembleia Legislativa, e chegue aqui...
Sim,
que
mas aí é outro caso.
É, um outro,
é outra
que
história.
Que vai chegar
bem.
A hora entendi. Do servidor.
Tá, entendi,
nós estamos
tá,
tratando
entendi.
Agora do
não,
município.
Voto sim, tudo bem, voto sim. Voto
Vereador
sim.
Reginaldo Silva.
Voto sim, presidente.
Vereador José dos Remédios.
Voto sim, presidente.
Vereador Renato das Cajazeiras.
É, antes de eu votar, inclusive, vereador, que essa comissão, eu faço até parte dela, né? Eu não vim para a reunião porque eu tive um problema, cheguei já meio-dia, mas vim ontem, assinei e não vejo, por enquanto não estou vendo nada de errado nesse projeto não, meu voto é sim.
Até como foi frisado, é uma alíquota que é o próprio município que está pagando, não foi tratada ainda a questão de servidor, até porque a reforma ainda não chegou ao município. Vereador Pedro Brito.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Maria.
Voto sim.
Vereador Bruno Oliveira.
Voto sim.
Vereador Valdeci.
Eu voto assim, senhor presidente.
Mais uma vez, digo que nós estamos votando uma primeira votação, que teríamos uma votação subsequente, com relação ao projeto de lei que altera a redação do inciso 5 do artigo 58 da Lei Municipal 77 de 2014, que dispõe sobre o regime próprio da Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caxingó para incluir o plano equacional do déficit atuarial a fim de ser submetido a essa casa. Então, declaro aprovado em primeira votação. Finalizado essa primeira etapa com relação às votações, eu já faculto a palavra aos demais colegas para fazer suas considerações, seus pedidos, seus reclames, que for de interessante. Eu queria, e hoje, finalizando o ano de 2019, diga-se de passagem, um ano muito interessante para mim, porque eu sempre tive um sonho de ser o presidente dessa casa, passar uma temporada aqui. Tinha até certos colegas brincando aqui mais uma vez, e dizia que eu nunca chegarei aqui, que sempre o prefeito, não, fica lá, e eu quero dizer da alegria que, se tem um cabo que está feliz, satisfeito, todo mundo passa por seus tormentos, mas eu hoje estou muito satisfeito, foi um ano de muitas realizações, e eu espero que poucos dias que tem para findar o ano, mas que esses continue no mesmo patamar que existe. Digo a vocês que tinha um sonho a realizar aqui nessa casa, como os outros colegas que passaram por aqui, todos eles se empenharam, deixaram o seu quinhão, plantaram alguma coisa, mas eu sempre vi esse plenário aqui de um modo errado. Isso já foi tratado, o vereador Pedro sabe disso, que a gente conversou muito no tempo que ele era presidente, e eu resolvi meter cara. E tenho recebido muitos elogios, até porque não é para mim, aqui é para a população, é para os nobres colegas que estão aqui, os futuros que podem vir. E dizer a vocês que estou muito feliz. Um ano de realizações, está aqui nosso plenário, nossa casa apta a receber qualquer um desses três cidadãos, meu amigo Valdeci, vereador, que muito nos honra, para receber seu título de cidadão, Padre Marlo, outra personalidade. E agora... Se realmente, eu digo quase de certeza, porque falta uma votação, mas acredito que não vai ter nenhuma mudança no voto dos novos colegas, que na segunda votação vai ser aprovada, doutor Raimundo Andrade. Então, a gente está com a casa decente, pronta para receber qualquer uma pessoa na nossa casa, sair daqui com a imagem bonita. Logo ao fundo aqui, a gente tem uma garagem, nós estamos com o nosso carro aqui à disposição de qualquer um, quer dizer, ao nobre colega, desde o dia 11 de outubro, arrumado, reformado. Então, eu posso dizer a vocês, eu estou muito satisfeito, fiz o que pude. As metas que eu tenho para cumprir, eu acredito que eu vou concluir, porque o que é que eu tinha em mente? Eu tinha em mente de fazer uma reforma na Câmara, corpo completa, ainda não consegui, nesse ano agora já está feito o plenário, a garagem, que para mim era essencial. A promotora esteve aqui agora na segunda, onde todos foram convidados a participar, só recebi elogios aqui com relação ao nosso espaço, ao carro, tem um local, porque ela disse que, citou até a cidade que eu não vou citar, que tem cidade que na realidade o carro fica exposto, fica na garagem, fica em algum outro lugar que não é o lugar. E o local decente eu acredito que seja aqui. Recebi até os parabéns da senhora promotora, doutora Francinete. Então, estou muito satisfeito, a reforma do carro, fiz melhorias, melhorei um pouco na cozinha, com compra de material, armário, material que era essencial o uso do Poder Legislativo. Fiz intervenções na secretaria, onde trabalha o Tony, até para dar conforto para nós vereadores e para o público que sempre nos visita. E digo a vocês, ainda estou ainda com os planos ainda. E esse plano 2020, eu tenho fé em Deus que eu vou concretizar. Eu vou deixar instalado no resto da Câmara, toda reformada como reformei o plenário. Vou fazer um gabinete, para ter um gabinete para um colega chegar e receber um amigo, uma liderança, um companheiro, quem quiser, e vamos fazer outra cozinha. Esses são meus planos que eu tenho. E a Câmara que tem um problema, que é do conhecimento de todos, que é um déficit aqui do INSS, que esse muito nos atormenta. Dia 20, ou vem o dinheiro completo, ou pago o INSS, ou pago os colegas vereadores. E eu tenho fé em Deus que eu vou acabar com esse tormento. Eu vou entregar para o outro. Foi meu, Renato? Foi não. Eu já peguei assim, como outros colegas também já pegaram. Mas eu vou trabalhar para me acabar com esse tormento, para a gente saber que dia 20 não vai ter nenhuma dificuldade para nós recebermos dinheiro. Que eu tenho conseguido, graças a Deus, que quando a gente chega aqui nessa cadeira, outros colegas já passaram por aqui, é uma administração, é sério, aqui não é brincadeira mais não, acabou o tempo da brincadeira. Então, falta um pagamento, mas eu não tenho nem dúvida que dia 20 eu pago a tudo e a todos. A gente está devendo R$3.963 dessa reforma, mas está tudo no planejamento para dia 20 eu pagar esse restante, pagar a todos os vereadores, a todos os fornecedores e virar o ano aqui sem dever ninguém. Então, não sabe da satisfação, da alegria que eu estou de ter assumido, que dá um frio na barriga da gente quando a gente assume um negócio desse. Mas, graças a Deus, eu estou concluindo o primeiro ano e vou concluir o segundo e, com certeza, vou ficar satisfeito e feliz no final de 2020. Essas são minhas palavras. De antemão, já desejo aos nobres colegas um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo aos colegas e ao povo que está aqui presente. E faculta a palavra. A palavra fica facultada a qualquer um dos colegas. Bom dia e muito obrigado a todos.
Parabenizar novamente o presidente aí, né? E desejar aos colegas também um Feliz Natal e um próximo ano novo aí, cheio de paz, saúde, muita felicidade. E que a nossa economia do nosso país melhore, tanto para a gente como para as prefeituras, para o Estado, para o nosso país também. Era isso.
Fica facultada a palavra.
Eu digo assim, parabenizar aqui também nosso presidente, que pouco tempo que assumiu, já, a gente já vê a diferença na nossa casa. Então, eu quero aqui também parabenizar também todos que estão presentes. E assim, quero dizer assim, nós tivemos contato durante o ano todinho, nós amigos vereadores, as pessoas que vêm para essa casa, para ver a gente aprovar algum projeto, algum requerimento, certo? E eu me sinto assim, muito feliz por estar nesta casa e também as realizações de 2019, que eu também me sinto feliz pelos projetos, os requerimentos que eu, dentro nesta casa, todos os meus companheiros aprovaram. Então eu só tenho o que agradecer. É, agora 2019 foi um ano muito, fui muito feliz, muito êxito, muito sucesso, muito trabalho aqui no nosso Caxingó. E eu pretendo que em 2020 eu continuar com esse mesmo trabalho, ajudando, me dedicando sobre os projetos e obras e alguns recursos de melhoria para o nosso município. Isso eu não pretendo parar, pretendo continuar trabalhando aqui, ajudando o nosso povo, nosso Caxingó. Então eu desejo a partir de já um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos os meus colegas, para todos que estão presentes, todos os caxingoenses. Então, isso são minhas palavras e muito obrigado.
Continua facultado.
Aproveitar aqui o momento também, senhor presidente, para desejar a todos os colegas aqui um Feliz Natal, próximo Ano Novo, a todos os presentes aqui, em nome aqui do meu compadre Giovanni, que é um assistente participante ativo aqui da casa, e espero que no próximo ano a gente esteja aqui novamente, todos com saúde, que seja um ano melhor até do que esse, né? E dizer que esse ano também a gente correu atrás de muitas conquistas, conseguimos algumas, tenho prometimento para o próximo ano de coisas boas para o município, e dizer que foi um ano bom, não posso me queixar, porque a gente está finalizando com saúde, é o mais importante, e é o que eu desejo a todos, cidadãos caxingoenses, e dizer que o próximo ano, se Deus quiser, estaremos aqui, firme e forte, com saúde, em busca de mais uma jornada. Então era isso que eu tinha a desejar a todos os colegas e a todo o nosso povo caxingoense. Muito obrigado.
Continua facultada a palavra.
Bom dia novamente, também aproveitando a oportunidade, queria desejar um Feliz Natal e um próximo Ano Novo de muitas vitórias. E essa é a minha palavra. Muito obrigado.
Continua facultada a palavra.
Bom dia novamente, senhor presidente, nobres colegas. Seria bom que a gente chegasse à última sessão do ano e pudesse estar aqui só elogiando os trabalhos do ano inteiro e pedindo melhorias para o próximo ano. Mas a situação que se encontra é muito difícil, mas esperamos que as coisas melhorem, que Deus, Papai do Céu, possa iluminar o nosso município, que venha melhorar as coisas, porque está meio bagunçada, senhor presidente. Mas, mesmo assim, desejo a todos, pedimos muita saúde, proteção divina a nós todos, aos nossos companheiros, a nossa luta do dia a dia. Desejar um Feliz Natal a todos, os colegas, povo do município em geral, e um Feliz Ano Novo. Quero aqui, senhor presidente, aproveitar e citar a situação que se encontra o nosso município. E situações que tanto a gente viu no início do governo, companheiro Pedro Brito, que tanto falavam que tinham recebido uma prefeitura, não sei com quantas pendências no caos. Só um momento aqui. E hoje o prefeito vai entregar o ano para ele mesmo, senhor presidente, com 3 pendências. Já com 3 pendências. E quando esse homem perder a eleição, porque ele vai perder em outubro, como é que ele vai entregar ela em janeiro, em dezembro, para outro? Que ela já está com 3 pendências no cálculo. ela está uma regularidade na Previdência, está aqui, lhe mostro, e está com duas regularidades na pasta contábil. Contábil, de contabilidade. Viu? E que tanto citava que ele custou a começar a trabalhar por causa das pendências. E hoje, ele mesmo vai entregar o ano para ele no outro próximo ano, com as três pendências já. E quero aqui também enfatizar a situação do nosso município em débito, em juro. Nós temos aqui só de juro, companheiro João Lima, que essa prefeitura pagou tá, do INSS, só do contratado e comissionado. Só de juro, no ano de 2019. Aqui só 10 meses, que ainda não está computado, novembro e dezembro, até outubro. R$ 43.157,74 que a prefeitura pagou só de juro. O INSS, esse prefeito recebeu o prefeito mais velhaco que já teve na história de Caxingol. Ele nunca pagou um mês. Todos os meses o INSS puxa. Aí quando o INSS puxa, está aqui o exemplo desse aqui, ó. R$ 52.122. Ele pagou R$ 3.961 de juro. Porque ele não pagou, não tem outro mês para ele pagar, e quando dá no mês, o INSS chupa. É o mesmo problema. Como é que acontece uma situação dessa no nosso município? Então, ele nunca pagou um mês nesse ano direto. Preciso o INSS meter a mão e tirar. Que era o que era para estar acontecendo na nossa previdência própria, que o rombo já está grande, houve o parcelamento dos 263.721 reais que ele parcelou. Comentários que já temos. Porque isso aqui, presidente, eu não tenho, quando eu tenho um papel, eu mostro. Isso é comentário, que já tem meses aí em atraso da parte patronal, que ele não está pagando, só a parte do funcionário, que isso era para acontecer o mesmo que o INSS faz. Passava um mês, no outro mês não pagava. O senhor presidente do Fundo da Previdência tem o poder de ir no banco e confiscar, mas ser dominado pelo prefeito, ele não está fazendo isso. Que tem na lei 077/2014, no artigo 58, que dá esse poder ao presidente do fundo, senhor presidente, fazer esse tipo de coisa. Pagou um mês, passou no outro, não pagar, ele ir buscar o dinheiro aonde tiver. Então, isso aqui, companheiro João Lima, pode acarretar problemas para o senhor presidente da Previdência Própria e para o tesoureiro. Causa sérios problemas para ele, não sei se ele está sabendo disso, mas causa. A prefeitura está devendo muito. O que, que pode acontecer com esse município, na situação que está ficando. E cabe a Deus iluminar a cabeça dos gestores e que as coisas melhorem, porque na situação que se encontra é muito difícil as coisas chegarem bem no final do ano, podendo vir acarretar coisas muito mais piores. Como a gente vê, senhor presidente, os descasos, os desmandos, que os carros tudo carregando combustível em tambores, em galão. É crime. É crime em duas leis, esse tipo de coisa. O município pode ser penalizado por isso também. É crime na lei 8.176/91 e na lei 9.605/98, que é crime esse tipo de transporte. Se fosse para uma máquina, tudo bem, porque a máquina não tem como se deslocar, mas o transporte do dia a dia, o que vem acontecendo nesse tipo de transporte, é lamentável o nosso município estar passando por isso, para evoluir, para que as coisas melhorem, cada dia está voltando para trás. E quero aqui também, senhor presidente, enfatizar no descaso, no desmando que está na gestão do nosso município, os carros do município se acabando. Isso, o que aconteceu agora com meu amigo, companheiro João Miranda, é um acidente. Deus ajudou e clareou que ele não pudesse ter falecido, que o que houve com ele foi gravíssimo, não sei nem como ele teve sorte de estar vivo, porque pelo que a gente viu, foi um grave acidente. Mas na mesma hora, companheiro Pedro Brito, esse carro da saúde está sem comando. Eu não vou botar culpa em você, na secretária, não. Não sei se ela tem esse comando mesmo, o carro da saúde. Mas esse mesmo carro está com 2 semanas em seguida, senhor presidente, que transporta jogador de futebol da cidade de Murici dos Portela para o São Caetano. Na sexta-feira atrasada, carro da saúde, o móvel. Sexta-feira passada, a L200, com 5 jogadores dentro, exclusivo para jogo de futebol. Que eu acho que você, senhor presidente, não concorda com isso. Eu tenho certeza que você não concorda. Se fosse um time da prefeitura, tudo bem, mas não tem nada a ver. É um time do secretário. Ele é secretário de infraestrutura, de obra, pegando os carros da saúde. Tantos exemplos que nós temos aqui, quando precisa de um carro da saúde, não pode socorrer. E aí, esse abuso, esse tipo de coisa. Então, isso, companheiro Pedro Brito, é que falta. Falta esse tipo de coisa. Carro da saúde, eu nunca fui a favor, e nunca vou ser, de andar transportando jogador de futebol. Nunca. Isso aí pode ser no governo, quem seja, eu nunca sou a favor desse tipo de coisa. Porque pode precisar, e aí aonde é que ele está? Então, eu acho que as coisas merecem mais atenção. E como as coisas ontem tornou a acontecer, senhor presidente, aquela situação não entra caatinga. Acho que o companheiro João Lima está mais hábito a falar e vai falar a respeito. A mesma coisa aconteceu ontem, deixaram uma paciente na beira do rio porque não atravessava. Mesmo problema na saúde aconteceu ontem novamente. Então, essa é a minha palavra, muito obrigado.
Eu vou só lhe pedir uma parte com relação a essa questão aí, só para esclarecer logo, mas comentário, fiquem à vontade. No, aquela questão está resolvida, vereador Reginaldo Silva. O que aconteceu ontem foi porque, como você acaba de dizer, concordo com você em uma parte, vou fazer os comentários, à medida que o carro chegou na beira do rio, já tinha um pedido para ela. E o vereador, e o filho do vice-prefeito já estava esperando a paciente do lado de cá do rio. Mas lá está ali, agora está liberado. Não existe mais isso, não. O que aconteceu é o que você está acabando de frisar, a necessidade de um carro da saúde em eventuais outros problemas. Então, à medida que o carro ia chegando lá, já tinha um telefonema que era já para atender a pessoa. O que foi feito? De prontidão, solicitamos que um carro fosse atravessado. E foi atravessado e vai continuar sendo atravessado sem pagar. Concordo com sua opinião, não concordo com o passeio. Foi eu, procurei o próprio prefeito, fui na casa do Joel e o problema está solucionado. Então, aquela coisa que eu vejo que está errada aqui, eu sou o primeiro. Eu sou situação, mas quando uma coisa eu não concordo, quando eu vejo que não está do modo correto, eu trabalho para tentar resolver. Como vou fazer uma parte para você, política é meio complicado. Isso é o ramo mais moral. A gente não fala o que quer porque está mediante o microfone e a gente não pode se expressar do jeito que gostaria. Mas não é ramo para homem, não, isso aqui. Olha, quando chega nesse período político é complicado. Eu vou lhe tratar com relação ao juro. Concordo com você. Mas ainda não nasceu esse prefeito para não pagar juro aqui ainda da previdência, não. Concordo com você com relação ao presidente da Corra. mas também discordo, porque eu sou o primeiro aqui a favor. Eu não estava aqui no tempo da votação, não. O nome desse projeto se chama Raimundo Nonato Sobrinho. A criação deste programa mais imoral que tem aqui, essa presidência própria. E eu estou na situação, mas o que está errado, eu digo que está errado. Criação, meu amigo particular. A pessoa tem um amigo, mas não viabiliza desse cidadão fazer uma besteira na vida, não. Isso foi criação dele, isso aqui não dá certo nunca. Nunca. O governo federal, à medida que a lei, que o recurso não dá para pagar, aumenta. Corta, como o governo Bolsonaro está cortando aí diversas pessoas para poder regularizar o INSS. Então, essa questão do juro, ele não vai ser o primeiro, que era Deus, não vai ser o derradeiro. Todos já pagaram, está errado. Mas todos já pagaram. E a questão do carro, há de concordar comigo. Hoje nós temos um cartão, a gente está abastecendo Teresina, Buriti, qualquer lugar a gente abastece com aquele cartãozinho, foi licitado. Agora, me diga, será que é viável eu pegar um ônibus daquele lá no Caatinga, lá e fazer uma travessia com ele no Buriti, na Roda Jurema, na Parna e Patacê? Não é melhor num tambor? Sai mais barato para o município. Uma reta, eu alugar uma prancha para botar ali em cima, uma enxedeira, uma patrol. Esse período político é um período complicado, nasce de tudo. Mas há de concordar com a gente. Concordo na sua parte. Quando você fala de uma coisa que tem fundamento, eu concordo com você. Essa questão dos pontos, da contabilidade, da pré-revô, procurar. Isso é uma coisa muito dinâmica. Ela vence hoje, eu só posso arreitar amanhã, mas amanhã ela já está negativa para mim. Mas eu vou trazer e vou tentar lhe mostrar que nós estamos com elas em dias. É o que mais a gente prima. Por quê? Se não tiver em dia, não se recebe recurso. A gente tem tentado fazer isso. Mas concordo com suas opiniões, discordo às vezes de uma, mas fica à vontade, sem nenhum problema. A gente vai apurar. Onde eu vejo que você tem fundamento, eu procuro resolver. Essa questão do batelão é para estar resolvida. O fato que aconteceu é do conhecimento de todos, mas foi uma urgência já para a ambulância. Mas a moça foi entregue na sua devida casa. A palavra fica facultada.
Só um momento, terminar aqui minha palavra.
Fica à vontade.
Posso falar o tanto que eu quiser, meu amigo. Tem uns 10 minutos para me falar e eu posso usar ele. Foi o que eu citei na semana passada, que talvez se você tivesse o conhecimento, você já tinha resolvido o problema do outro lado do rio. Eu falei, não falei isso, que era um descaso que estava acontecendo e as pessoas de lá, os dois secretários e o vice-prefeito tinha conhecimento. Agora, se eles não procuraram resolver, eu não sabia o porquê. Mas deles terem conhecimento do que estava acontecendo na travessa do rio, eles tinham. E do combustível, como até eu citei, que foi uma máquina, mas o que a gente vê que é todo o tempo, senhor presidente. E amanhã, quando é no começo do ano, se eles já tiver tudo ok... Até porque o município tem que correr atrás aqui do cálculo para botar em dia essa reclama de vocês, senão não recebe. Só essas minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Bom dia, novamente. Eu quero aqui parabenizar esta casa por esta reforma muito boa. Eu quero dizer que o presidente está de parabéns, mas não só o presidente. Nós, vereadores, e as pessoas que frequentam, as pessoas que participam das sessões, os visitantes que vêm para Caxingó, que chegam até essa Câmara, porque até poucos dias realmente era vergonhoso a situação da nossa casa. E eu sempre costumo dizer que a gente espera que o amanhã seja melhor. A gente espera que o amanhã seja um novo dia. A gente espera que Deus ilumine a cabeça dos administradores para que use bem os recursos públicos, porque o dinheiro público não é meu, não é seu, o dinheiro público é de toda a população brasileira, com especialmente Caxingó, que nós estamos em Caxingó. Mas eu não sei o que passa pela cabeça dos administradores que, quando senta na cadeira, pensa tudo diferente. E eu sempre tenho reclamado muito, desde o primeiro mandato, o desmando dos administradores, prefeito, entra, sai, mas, sinceramente, as coisas não vêm mudando. Até hoje, vem de pior para pior, não vem de pior para melhor, não. Graças a Deus, presidente, nós tivemos e tem várias divergências. Eu não concordo com a metade dos seus pensamentos, você sabe disso, mas quero aqui dizer que você está fazendo um excelente trabalho aqui na casa, pelo menos a casa está sendo arrumada. Eu ainda não dei uma olhada nas finanças, não estou falando nesse assunto, mas as coisas estão procurando a se encaixar. As pessoas que procuram vir a Caxingó, quando tem uma reunião aqui, ele vai se sentir bem. Nós estamos num ambiente arrumadinho, bonito, pequeno, mas a cidade também é pequena. Então é isso que a gente quer ver. E eu sempre venho batendo nessa questão. Vamos aplicar bem o dinheiro, o recurso público. Ah, mas é pouco. É pouco, mas se souber administrar direitinho, dá certo. Não é só aqui não, presidente. É também lá na prefeitura. É também lá na prefeitura. E eu disse aqui a alguns colegas, quando citaram o nome de um vereador que podia ser candidato a presidente, eu digo, rapaz, o Renato, para a Câmara, é o melhor. Eu tenho várias divergências com ele. Porque o companheiro Renato, o companheiro Valdeci, ele quer ser muito autoritário. Ele acha que só ele é poderoso, só ele quer saber das coisas, só ele sabe, ninguém sabe mais de nada. Tem esse lado negativo. Né? Mas tem um lado positivo também. Todos nós temos nosso lado positivo. E ele tem medo. Ele tem medo de cadeia. Como qualquer um cidadão de bem tem. Ele sabe que os recursos têm que ser aplicados. Então ele está deixando isso aqui para o seu sucessor encontrar uma casa arrumadinha e poder dar continuidade. Eu quero lhe dizer, presidente, hoje eu estou tirando o chapéu para a sua administração até hoje. Amanhã, se você fizer qualquer besteira, eu sou o primeiro a chegar aqui e bater, e criticar e dizer os pontos negativos. A outra coisa, eu quero aqui desejar um Feliz Natal a todos os companheiros vereadores, a todas as pessoas que frequentam essa casa, que estão nos assistindo, que estão colaborando com as nossas sessões, porque é muito importante a gente chegar aqui e ter as pessoas do município participando das sessões, para saber o que cada vereador está falando, o que cada vereador está concordando. Então isso é importante. Muito importante. Sejam todos bem-vindos. Quero desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, prosperidade. E que 2020 seja um novo ano, uma nova história, que Caxingó possa mudar para melhor, porque, sinceramente, até hoje está de mal para pior. Os desmandos continuam. Eu fui situação, eu estou com muito tempo na oposição, mas eu fui situação. Mas nunca concordei com esse tipo de coisa que acontece em Caxingó. Nunca concordei. Um carro da saúde transportando jogador de futebol. Você já viu isso, presidente? Numa cidade, um gestor sério, que tem seriedade, um secretário que tem seriedade, fazendo esse tipo de coisa. Eu fui vereador de situação. Nunca entrei num carro da prefeitura para dirigir para ir em lugar nenhum. Eu não sou motorista do município. Muito menos da saúde. Agora, eu vejo um cidadão vai para a rádio aí dizer, no carro capotou 6, 7 vezes, nós ia devagarzinho, é a buraqueira miserável. Falta de responsabilidade. Até porque o nosso colega vereador, companheiro Pedro Brito, a sua mulher secretária, o que diabo que ele andava fazendo em carro da saúde? O que diabo que ele andava fazendo em carro da saúde? Ele é secretário de obra. É para acabar, é com o intuito de acabar mesmo. Porque ele está acabando. Se fosse o carro dele, ele ia devagarzinho, que eu passo no meu, nessa buraqueira, vou para Teresina, passo na Caraúba. Ainda agora até perguntando o menino que vinha comigo. Digo, rapaz, se o carro dele chegasse a virar aqui, tu acha que dava quantos tombos? Ele disse, nenhum, nós vamos devagar. Então, um carro que leva 7 tombos, ele vai em alta velocidade. Ah, não tem pneu. Pois aí é que tem que ter cuidado. E o para onde? Aí o cabo diz na rádio, não, nós ia socorrer um doente. Rapaz, e tu é enfermeiro para ir socorrer doente? O que diabo tu quer? Tu é auxiliar de serviços gerais. Então, vereador Pedro Brito, tenha mais pulso lá. Aliás, não é você. Peça para sua mulher, prefeito, nós vamos ter que dar ordem nessa saúde. Nós vamos ter que saber quem é que está dirigindo esses carros, para onde vão e o que é que anda fazendo, vereador. O que é que anda fazendo? Porque está que nem casa de mãe Joana. Todo mundo pega. O cabo de na rádio diz assim, o prefeito nem sabia de nada. Um secretário chamou o vereador e mandou ir essa viagem. Nada disso justifica. Que secretário foi esse? Não tem nome. Ele é motorista da saúde? Não é. Então eu ando na Cajazeira pouco, viu, companheiro Renato? Eu ando pouco na Cajazeira. Mas quando chego lá, encontro um ex-vereador dentro do carro da saúde, para cima e para baixo, faz curva, rabo de arraia ali dentro da cidade, por todo lado. Eu queria, sinceramente, rapaz, esse carro é para servir as pessoas que tanto precisam, as pessoas que necessitam. Porque naquele momento que alguém que não tem nada a ver com saúde anda passeando no carro, está faltando um transporte para levar uma pessoa doente para o hospital. Está deixando de socorrer uma vida. Então, carro oficial é para fins oficial, para fins do município, para fins daquela pasta. Então, isso é lamentável, a gente se chateia, a gente fica indignado, porque as pessoas que têm um dinheirinho, pega seu carro e leva seu filho doente no hospital. E aquele que não tem, que está dependendo daquele transporte público? Eu sou vereador há 3 mandatos, meu filho foi vereador 4 anos, então a gente está com 16 anos, nós nunca entramos num carro desse da saúde, e nós fomos situação também. A gente foi situação. Fazer o quê? Eu vou dirigir um carro da saúde para quê? Só porque eu sou vereador? Porque alguém me manda. Não, rapaz, não pode me mandar, não. Vai tua viagem. Quem foi que mandou? Nada justifica. Ah, fomos buscar o doente. Não, isso é balela. Isso é balela. Andava mesmo, era brincando dentro do carro da saúde para virar e acabar e dar prejuízo ao município. Essa é a grande verdade. Digo e não retiro nada do que eu falei. A bestada é você. Você é um pau mandado, não tem moral para nada e todo mundo lhe manda. Simplesmente. Me respeite o tanto que eu lhe respeito. Hoje você foi irresponsável.
Por gentileza, irresponsável. Por gentileza.
Vamos. É só isso, irresponsável, nada mais. Eu nem ia dizer não, mas agora, só porque você falou, você é irresponsável, pegar o carro da saúde e quebrar. Quebrar o carro. Como os outros que passaram, que quebraram também, são irresponsáveis. Concordo com você que esse negócio da Previdência também, eu votei contra, fui contra, e nunca vai dar certo. Foi por isso que eu fui contra. Eu fui até vaiado aqui nessa sessão, uma professora, né, me vaiou. Porque eu fui contra a Previdência na época. Hoje ela está com a duas mãos na cabeça. Vereador, você tinha razão. Isso foi um péssimo negócio para nós, funcionário. Porque eu sou vereador hoje, amanhã posso não ser. Mas o funcionário é funcionário a vida toda. Quando se aposenta, vai continuar recebendo seus pagamentos. Aí o gestor mete a mão, leva o dinheiro. E como é que esse servidor vai se aposentar, vai receber seu vencimento no final do mês? O INSS é uma coisa federal e sempre vem dando certo. Agora, sinceramente, é um absurdo isso que está acontecendo aqui. Já aconteceu várias vezes, pessoas que não andam fazendo coisa nenhuma no carro do município para virar e dar prejuízo à população mais carente. Porque os ricos já têm tudo. Tem pessoas em Caxingó que não precisa de saúde para nada. Tem dinheiro, tem plano de saúde, tem tudo. E as pessoas humildes? E as pessoas humildes? Essas precisam. Precisa hoje, amanhã e depois. E esse é o meu papel de cobrar aqui como vereador. Esse é o meu papel. Eu estou exercendo a minha função e a minha obrigação de falar. Agora, se o cidadão não quer falar nada, é um problema dele. Mas eu tenho a obrigação de falar, reclamar e dizer que o prefeito, que prefeito é esse que não sabe de nada? A secretária de saúde não sabe de nada? Para onde é que esse carro anda? O que é que anda fazendo? Sinceramente, eu não entendo. E eu sei que se você fosse secretário de saúde, você não concordava com isso, vereador e presidente. Você não concordava com isso, não. De maneira nenhuma. Porque a gente quer que as coisas dêem certo. Eu gostaria de estar aqui dizendo assim, rapaz, o nosso município está bem, a folha de pagamento está tudo em dias, os carros estão bonzinhos, quando a gente precisa, a saúde está atendendo direitinho, ter médico, ter tudo. Isso que nós precisamos. Eu terminei de elogiar o seu trabalho aqui na casa. Eu posso dizer que está errado? Está tudo certinho, tudo bonitinho. Ah, tudo pintadinho as paredes, um piso excelente, de primeira qualidade. Então é isso que nós queremos. E nós somos adversários. Mas eu não posso ser cego. Agora, eu posso dizer que uma saúde dessa está boa? Eu posso dizer que um prefeito desse tem responsabilidade? Não posso. Não posso, de maneira nenhuma. Tenho que falar exatamente isso e vou continuar defendendo aquelas pessoas que não têm vez e nem têm voz. Eu estou aqui para isso, não abro mão. Se zangue quem quiser zangar, chateie quem quiser chatear. Seja meu amigo quem quiser ser. Agora, isso eu tenho que dizer, só porque é um vereador que faz isso, aí eu vou concordar. Será, companheiro Reginaldo Silva, que um carro para dar 7 tombos, segundo foi o radialista que ia dentro do carro que disse. Sou eu não, tenho bem aqui um áudio da rádio. Ia devagar, acidente acontece com qualquer um. Acidente acontece com qualquer um. Agora, a gente tem que ter mais cuidado quando a coisa é pública. O seu carro, você bateu, virou, você pode comprar outro, compra, se não pode, anda de pé, não tem problema. E o município? Aí tem que ser um quinhãozinho de cada um. Isso aí tem que ser um remédio que ia ser dado a cada pessoa carente, que hoje não pode dar, porque tem que comprar um novo carro para substituir. Então, essas são as minhas palavras. E muito obrigado. E vamos pedir a Deus que 2020 as coisas melhorem, que Deus abra a mente desse nosso prefeito aí, para que ele possa fazer. Ele tem tempo, ele não sabe de nada, só lembrando aqui, presidente, ele não tem tempo, não sabe de nada, mas uma pessoa elogia o candidato da oposição, aí ele pega aqui um telefone, está vendo tudo, vê tudo. Aí manda dizer, eu lhe ajudei 2 anos e agora o pago você dá, é isso mesmo, né? Então tem uma voz dele aqui. Entrando em conflito com uma simples eleitorinha, pessoa simples, humilde, lá da minha região, elogiou o candidato, o pré-candidato da oposição, e ele entrou logo alegando que já tinha ajudado durante 2 anos, porque deu um empreguinho para o marido dela ganhar 300 contas e está com um ano que não paga nem um real. Então é isso. Muito obrigado.
Eu vou... Presidente. Já vou passar a palavra, só finalizando. Agradeço pelos elogios, e quer dizer, vereador, e a secretaria está aberta, o processo que nós fizemos essa reforma aqui, inclusive o Tribunal de Contas, antes de começar, eu tive o prazer de recebê-lo aqui, é do conhecimento do tribunal, foi feito licitação e tudo, e está tudo demonstrado, com empresa especializada, com a RT tirada e tudo, mas que agradeço mais uma vez aos elogios e digo que os documentos estão todos para serem vistos por qualquer pessoa. Deixe só o Pedro usar a palavra um pouquinho, para você concluir seu pensamento aí, por gentileza. Pois não, Pedro.
Obrigado, senhor presidente. Com relação à Previdência, na época, eu era até vice-prefeito da dona Rita. Eu acho que eu fui um dos poucos também que sempre fui contra. Porque se fosse bom, todas as cidades do Brasil teriam Previdência própria. E lá atrás, eu tinha uma parceria com vereador Zé do Remédio, de muitos anos, e pedi até a ele que votasse contra. Acho que ele se lembra muito bem disso daí. Entendeu? Então, quanto à Previdência, eu também sempre fui contra. Sei que isso daí um dia vai estourar e vai ser pior para o município. Aí, nunca fui a favor disso, não. Com relação aos comentários do colega Reginaldo, quanto a essa pessoa lá do Ente Caatinga, eu acho que é a mesma que o colega João Lima ligou, não? Não foi, João? Você me deu uma ligada e pedindo um carro, e eu, na mesma hora, localizei o motorista que estava em Parnaíba, como essa estava saindo do hospital de uma cirurgia, disse, venha deixar logo, e depois você retorna para pegar as pessoas que estavam lá esperando fazer uns exames. E é como o Renato falou, quando chegou lá, já tinha... Já aqui, não é para voltar de lá, não. Para pegar aqui, para levar. E com relação ao... Também o outro comentário do colega Reginaldo, que... Sobre o carro da saúde com jogador de futebol, se for verdade, está errado. Não existe isso, não. Saúde é saúde. Está errado. Se for verdade isso, está errado. Você tá entendendo? Nunca apoiei isso, como também já disse aqui, que ambulância é para urgência e emergência. Não é para encher de gente, 10, 8 pessoas para levar para fazer exame em qualquer lugar. Apesar de que isso, se tiver acontecido,
não foi só nessa administração, as outras lá de trás também já fizeram. Entendeu? E quanto ao comentário do colega João Lima sobre a secretária tomar uma atitude, hoje tem uma pessoa responsável pelos transportes do carro da saúde. Uma pessoa responsável lá como responsável pelos transportes da saúde. Colocado pelo prefeito, não sei se é gerente, se é diretor, sei que tem lá, existe a pessoa responsável. Então, se você me ligar pedindo um carro, a gente resolve. Mas lá existe essa pessoa responsável. Entendeu? E às vezes também tem um secretário de administração que está lá, né, para secretário de administração, dá para resolver essas coisas também. Tem autonomia lá pelo prefeito de pegar o transporte e direcionar para onde estiver precisando. Não da forma que, se for verdade, de levar jogador de futebol em carro da saúde. Também sou contra esse tipo de coisa. Queria só justificar aí.
Minutinho, vereador Reginaldo. Você estenda muito ou não, por gentileza.
Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu ia até botar um pedido de providência, mas meu amigo Tony não estava na Câmara, até cheguei a falar com ele. Eu queria fazer esse pedido a vocês que conversassem com o prefeito e ver como resolve o problema do ginepapeiro do D8. Não sei se vocês já têm conhecimento, mas lá no ginepapeiro, eu não estou bem a paz quantas famílias que estão nessa situação, mas lá é Caxingó, o limite é Caxingó, você sabe disso, e a energia lá, ela sai no nome do município de Joaquim Pires. Acho que era o mesmo problema de São Caetano, né? Então, a gente sabe que a prefeitura é quem tem poder para resolver esse problema. Queria fazer esse pedido e que você levasse até o prefeito para que ele fizesse isso, porque o prefeito Joaquim Pires agora está tentando, já fez uma reunião, parece ter outra marcada agora para janeiro, querendo tirar esse pessoal, alegrando a energia que foi, na época, foi botada lá, a luz para todos, mas foi através dele, né? Então, tal que o talão de energia dessas pessoas, Pedro Brito, sai no nome de Joaquim Pires, município. E lá são 18 alunos nesse cantinho lá, presidente. Tem como o prefeito botar esse carro até o ginepapeiro? Porque eu acho que ele está querendo isso também, para pegar os alunos e uma parte do Bolsa Família está jogando tudo, problema da saúde, está jogando para Joaquim Pires. Então, 18 alunos no município é muito importante, a gente sabe o valor que tem um aluno para o município. Eu acho que vale a pena o município de Caxingó brigar pelo que é seu, porque ninguém quer entregar o que é seu para os outros assim de graça. E a população não está querendo sair de Caxingó para ir para Joaquim Pires, mesmo com todas as dificuldades, mas a saúde de Caxingó é melhor ainda do que a de Joaquim Pires. E é o que mais que esse povo precisa, às vezes, né, da saúde, e mais próximo. E, em nome delas, eu estou fazendo esse pedido aqui e espero que vocês conversem com o senhor prefeito e que essa situação possa ser resolvida, senhor presidente. São minhas palavras. Muito obrigado.
Continua facultada a palavra.
Gente, eu ouvindo aqui a reivindicação dos colegas atentamente e lembrando que Caxingó sempre aconteceu de um combustível ser transportado em veículos, no tambor, e agora não é diferente. A gente sabe, às vezes a gente fala uma coisa, mas não explica do começo. Caxingó, quem ganhou a licitação do combustível foi uma empresa de São Paulo. Essa empresa não tem um posto de combustível na região. Então, ela saiu cadastrando posto, querendo cadastrar. Aqui em Caxingó, ninguém aceitou. Os Veras não aceitaram, bem aqui também não aceitou. Volta da Jurema não quis. Então, eles cadastraram o posto da placa do Cocal. E, por esse motivo, a gente é obrigado a seguir a lei, né? Aí, como o presidente falou, você não vai trazer uma veta escavadeira lá do outro lado do rio, ou mesmo daqui, e levar lá no posto para abastecer. Então, tem que vir no tambor. Isso aconteceu desde a gestão do primeiro prefeito e de todos eles que passaram aqui, e vai continuar, infelizmente. A não ser que, quem sabe, o empresário da cidade resolva se cadastrar e a gente passa a abastecer dentro da cidade. A foto dos tambores aqui, eu estava lá no dia. Cheguei minuto depois. E eu digo, quem foi que tirou a foto? Foi o colega Atanásio. Chegou lá disfarçadamente, tirou uma foto e está aqui hoje no colega Reginaldo mostrando aqui. Cara, isso existiu na gestão anterior, diversas irregularidades. Aqui também. Quantas vezes o colega João Lima não bateu nessa mesa aqui, cobrando, denunciando irregularidades. Mas tem um ponto que é quase obrigado fazer essas irregularidades, minha gente. Caxingó é um município muito pequeno. A questão do veículo, que o colega Joãozinho teve a infelicidade de passar por esse episódio, foi uma ocorrência que eu mesmo liguei. Rapaz, meu vizinho estava doente, família me ligou, eu estava em Buriti do Lopes. Então, liguei para cá, para o colega Janaelson. Teve duas ocorrências naquele momento, o senhor Domingão e outra pessoa que eu não sei quem foi. Nesse momento, estava sem um carro da saúde aqui, no momento. Então, chegou o L200 e não tinha um motorista oficial da prefeitura, mandou o colega Joãozinho prestar de socorro, buscar o rapaz para cá. E o colega prontamente foi, teve a infelicidade de acontecer isso. Mas não estou defendendo aqui o secretário, mas ele é um cara prudente, habilitado. Aconteceu, infelizmente. Mas aconteceu já comigo também, meu carro já capotei uma vez. Aconteceu com o colega Renato aqui, acidente com vítima fatal. E não foi porque ele quisesse. Aconteceu com o colega Nato aqui, no dia do Piauí, capotou um L200 zero aqui. E ninguém abradejou o seu Nato aqui, não. A gente lamentou o episódio na época. Né? Acontece, minha gente. Infelizmente, a gente está sujeito a qualquer momento passar por isso. O próprio colega João Lima já bateu o carro dele uma vez, parece que não tratou, não sei o que foi. Já aconteceu, cara. E nós estamos sujeitos a isso. É o motoqueiro, é nós que andamos em veículos, automóvel. Acontece e vai acontecer. E a questão do dinheiro das precatórias, aliás, desculpe, dos déficits que o colega citou. Ainda bem que o prefeito está se preocupando em parcelar o débito. Porque futuramente, se entrar um prefeito aqui que não tenha esta responsabilidade e esse compromisso, aí sim vão entrar no dinheiro que está lá na Caixa Econômica. Ele, pelo menos, está parcelando o patronal, que não é o dinheiro do servidor. Aliás, não é o que é descontado do servidor, e sim da prefeitura. É muito difícil e é preocupante. Na época, eu dou a mão à palmatória, fui um dos que votei para passar esse projeto, pedido da senhora prefeita Rita, queria a qualquer custo. Hoje estão jogando para cima do atual gestor. Mas quem deixou a ferida foi eles, prefeita Rita. Naquela época, né? E eu votei a favor. Não me nego, não, que eu não vou tirar o corpo do ponto onde eu estou errado, não. Votei a favor. Eu, colega Renato aqui, e alguns outros colegas. Entendeu? Quem votou contra na época foi o vereador João Lima, vereador Chico Barroso e o atual prefeito, que era vereador. Foram os que votaram contra a esse projeto imoral que hoje nós estamos passando por isso aqui. Entendeu? Então, gente, o justo tem que ser justo. Tem que dar a mão à palmatória quando está errado. Não é eu me esconder ali para tentar jogar para cima do colega Pedro, não. Não, pô, também tem culpa. Está aqui minha mão aqui, pode dar a palmatória. Agora, assim, o cara joga o tição de lenha na gasolina e se esconde e deixa todo mundo aqui morrer queimado no fogo. Não joga nem um litro d'água para tentar apagar o incêndio. É criticar, atirar pedra, é muito fácil, meu amigo. Agora, o cabra está dentro do sufoco. Questão de carona em veículo, isso aí aconteceu demais. Cabra sem habilitação aqui dirigindo em carro da saúde, indo buscar jogador em Parnaíba para ganhar campeonato aqui, isso aconteceu demais, minha gente. Quem é que não sabe? Qualquer um cara de qualquer secretaria, né? Aqui já começa errado os ônibus amarelos transportar jogador, não pode. Mas infelizmente um lugar pequeno, lugar pacata, cidadão pede, a gente tem que mandar. É para a igreja, para o futebol, é, às vezes até para Parnaíba levando algumas pessoas para culto, essas coisas. Tudo isso é proibido pelo Ministério da Educação. Estes ônibus são apenas de direito caminho à escola, somente dos alunos. Mas toda a cidade manda. Porque o cidadão pede, se o prefeito disser que não dá, ele não vai entender, não. Ele vai dizer que o prefeito é ruim, não dá porque não quer. Então, a gente tem que entender, tem que quebrar esse protocolo e mandar o ônibus, né? Então, essas irregularidades, gente, eu sei que está irregular realmente, não estou discordando dos colegas, mas, cara, olhe lá, se algum dia tiver um prefeito aqui que combata essas irregularidades. Olhe lá, talvez está para nascer na cidade de Caxingó, viu? Então, eu concordo com os colegas, o dever deles é cobrar realmente, é reivindicar, é o papel dele de vereador. Agora, a gente dizer assim, nunca vai ter um prefeito aqui que nunca isso vai acontecer, eu estou para ver. Preciso viver, eu acho que uns 110 anos, para poder ver se algum dia chega um prefeito que acabe com isso. Então, eu queria aqui, mais uma vez, somente desejar mais uma vez meus colegas aqui um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, todo o nosso povo caxingoense, aos colegas, vereador, senhor presidente, também elogiar pela reforma, o sinal está muito boa, um ambiente agradável. E são essas minhas palavras, senhor presidente, e muito obrigado.
Continua facultada.
Bom dia mais uma vez. Eu acho que não sei nem se eu tenho mais alguma coisa para falar, porque já falaram aí tudo, né? Mas sempre, primeiramente aqui, quero parabenizar aqui o presidente pela reforma da Câmara. Está muito bonito. Sempre a gente, quando a gente conversar, a gente falava nessa mudança, né? E você conseguiu fazer, né? Parabéns. Não tem como não dar os parabéns, porque está... Está bonita mesmo a cama, está beleza. E ainda tem mais alguma coisa para ficar mais bonita ainda, né? Que se você fizer o que você já me adiantou alguma coisa, né? Ontem, né? Ainda tem mais alguma coisa. Mas, voltando aqui, colega Zé do Remédio aqui, que está do meu lado, eu não vou concordar com você em certas coisas, porque bater é fácil mesmo. Mas elogiar também, quando a gente quer elogiar um bicho ruim, a gente elogia também, fácil. Viu? Quando a gente bater, a gente bate. Acho que não sei se é mais fácil bater do que elogiar, mas não é não. Né? Te elogiava, você acabou de citar, né? Porque eu digo aqui para vocês, eu não dou minha mão para a matória, não, para esse projeto que nós votemos, não. Sabe por quê? Porque erra se quiser. É para cumprir com o que é certo lá, tem que cumprir. Se está errado, é porque o prefeito está errando, João Lino. Se está errado lá na Previdência, é porque o prefeito está errando. Tem muitas Previdências aí que estão dando certo. Não está todas elas dando errado, não. E 90% do funcionário está satisfeito, porque recebeu o seu dinheirinho, fez sua casinha, comprou seu carrinho. Eu sei que aconteceu na minha região. Pegou o dinheirinho lá, tirou 10 mil reais, tirou 15, desde que tirou até 15, fez uma casinha, comprou um carro. Estão satisfeitos. Pode ter alguém que não esteja satisfeito. Mas eu vou aqui citar mais umas coisas aqui, que não adianta a gente trazer certos problemas para cá, porque não vai resolver. Já bati nesses carros da saúde até demais. Mas sabe o que é que eu estou trazendo é uma malquerença com o motorista, sabia? Lá da Carrazeira tem motorista que não anda mais nem falando comigo e eu nunca falei mal de nenhum deles. Sempre eu faço é defender eles. São mandados. Mas tem motorista que não anda mais nem lá em casa, passa lá, não sei se chega lá neles a história de outro jeito. Eles foram multados lá na rodoviária, no posto federal. Aí disseram que eu tinha denunciado. Nunca denunciei, eu trago a denúncia para cá. Por causa de um atraso, disse que foi um atraso lá da porta, a ambulância está andando com a porta aberta de novo, gente. Está parecendo carro de lixo. Carro de lixo é que anda com a porta traseira aberta para estar jogando o lixo dentro. A ambulância quase todo dia passa com a porta relá aberta. E ela continua do mesmo jeito, ela está fazendo horário. Sabe, nunca tinha falado que ambulância fizesse horário. A da Carrazeira faz horário, todo dia 6 horas da manhã. E não existe gente doente todo dia 6 horas da manhã num povoadozinho daquele, não. Não existe um lugar para todo dia ter um doente 6 horas da manhã. Ela faz horário todo santo dia. Agora eu até pedi, papai, faz esse horário depois do ritim, porque senão não fica passageiro para o bicho rei. Aí estão fazendo, na hora que o ritim sai, sai atrás. Mas eles fazem horário nesse carro. E é como eu não tenho nada contra quem dirige, não. Eu também já tive na situação 2 vezes no Caxingó, eu nunca dirigi um carro da prefeitura. E eu tenho carteira, posso ir para qualquer lugar num carro desse, mas nunca dirigi. Porque quem tem que dirigir mesmo é os motoristas. O cidadão que ele falou, eu não sei nem se ele é funcionário da prefeitura. É direto. Né? Então, eu aqui não vou jogar uma pedra no meu amigo João, porque acidente acontece, eu também já passei por acidente, mas cada companheiro fala da maneira que quiser falar, tá do jeito que tem a opinião dele próprio. Lamento muito pelo acidente, porque, graças a Deus, não aconteceu nada de grave, porque material a gente consegue aí de outras maneiras. Mas esses acidentes que têm acontecido aqui com os carros, se vocês analisar, desde que seu sempre tem sido com quem não é o motorista dos carros. Você analisa aí que um já pegou fogo, ou o que foi do Raimundo aí foi do primeiro, o que é do Raimundo, foi o primeiro que foi tombado aí, não era motorista da prefeitura, e por aí vem vindo os acidentes que têm acontecido. Por quê? Porque os motoristas têm conhecimento como é que está o carro. O motorista tem conhecimento se o carro está com pneu ruim, se está com... E os cabas que... Ele foi socorrer essa pessoa, tudo bem. Mas se fosse o motorista, ele sabia, rapaz, esse carro está com pneu ruim, está desse jeito, está aqui. Mas o que a gente fala aqui, que o Zé falou que aconteceu com o Nato, mas o que acontece é o seguinte, Coronel Zé, que não estava, eu sempre falei, eu digo, a justiça boa é a de Deus. Porque não estava com mês que esse radialista disse na rádio que o Nato Subim tinha acabado o carro com um cu cheio de cachaça, com licença da palavra. Mas foi essa que ele falou na rádio. Eu, se estava bêbado, tudo bem, não pode mesmo, mas... E agora? E ele, infelizmente, ele é um radialista e deu azar por estar dentro desse carro, né? Eu até fiquei pensando assim, rapaz, não estava nem na rádio nessa hora, né? Hã? E ele falou essas palavras, não sei quantas vezes, que tinha acabado, o Nato tinha acabado isso e aquilo. Então, gente, a gente não deve jogar pedra em muitas coisas, porque às vezes você recebe um castigo. Essas são as coisas que acontecem. E carro de saúde, eu não sei se algum dia... andou jogador nessa gestão nossa, porque eu acho que o carro da saúde é para ser comandado mesmo, é com a saúde, andar com gente doente, com gente... Acho que está erradíssimo andar com jogador. Principalmente porque, às vezes o cara fala assim, rapaz, eu não vou naquele bar porque eu não gosto de cachaça, mas cada pessoa gosta de uma coisa, né? Eu gosto de tomar minha cervejinha quando eu posso, mas hoje em dia eu não estou nem, eu estou tomando até pouco mesmo, só aqui e acolá, porque o negócio está difícil, né? Está difícil para a gente beber, porque o vereador, colega Renato, não pode ir toda coisa, não. se ele for alguma coisa, ele tem que ir com dinheiro no bolso, porque liso não adianta ir um jogo de bola, não adianta ir um... Só se for um velório com o vereador ir liso. Mas outra coisa, ele não pode ir liso, não, porque se ele... Eu passo tempo sem um leilão, porque não posso rematar uma joia, porque se oferecer para um, tem que oferecer para todo mundo. Então, gente, eu quero aqui também encerrar minhas palavras, desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos, aos colegas, ao povo que estão assistindo e ao povo caxigoense. Um abraço a todos e até o ano que vem, né, colega? Não tem mais...
Espero que não.
Sessão esse ano não, né?
Espero que não, vamos ver. Continua facultada a palavra.
Companheiro presidente, vou ser breve. Só complementando aqui, é que a gente está falando em desmando, em coisa errada. Eu não consigo entender que o companheiro Zé vai dizer que não, toda a vida teve isso. Meu amigo, se eu ver um cara fumando um cigarro de maconha bem ali, ele me convidar, eu não vou, não. Eu sei que é prejudicial para mim. Ele fume sozinho. Então, imagine aqui se o companheiro Renato, presidente hoje, tivesse encontrado essa casa desarrumada e tivesse, rapaz, vamos derrubar as paredes aqui, vamos deixar cair por cima da gente. Então, companheiro Zé, vamos mudar esse pensamento de dizer que ontem era tudo errado e você continuar fazendo errado. Procure corrigir. A gente tem que procurar melhorar a situação. Então, se o prefeito anterior foi irresponsável, não fez nada, deixou tudo atrasado, o outro que vai entrar termina de acabar com o município. Aí, desse jeito, meu amigo, sinceramente, com esse seu pensamento, com essa visão que você está tendo aí, sinceramente, aí eu atraso para o município, porque o outro fez errado, aí vai continuar tudo errado. Ah, mas o outro virou um carro, eu tenho que virar também. O outro não pagou os funcionários, eu não vou pagar também. O ex-prefeito não fez um calçamento, eu também não vou fazer. O ex-prefeito pegou o carro da saúde e mandou transportar bode, eu vou transportar suíno. Não, não é desse jeito. Eu não penso desse jeito. O meu pensamento é totalmente diferente. É que se o outro fez errado, eu tenho que procurar corrigir para que as coisas dêem certo, para que a população seja mais bem assistida, para que as pessoas digam assim, bom, a coisa vem mudando, mas mudando para melhor, não mudar para pior. Então, esse é o meu pensamento. Posso até estar errado, mas o meu pensamento é esse. Muito obrigado pelas palavras.
Algum dos outros colegas aí que não usaram a palavra ainda pretende usar? Vereador Rodeci, Bruno, Zé Maria. Zé, ou um minuto ou menos?
Não, é só um minuto mesmo. Não, companheiro João Lima, é porque eu sempre gosto de dizer aqui que quem tem o teto de vidro não atira pedra no vizinho. Aí aqui as pessoas atiram pedra, mas não querem ser atingidas. O problema só é esse. Eu digo, mas tenho a consciência de receber também as pedradas. Entendeu? Nós nunca vamos mudar esse quadro. Vontade a gente tem. Mas a necessidade obriga. Você fez parte de um governo de Dona Hermenegilda Gilda 2 anos. Você mudou essa cultura? Não mudou. Por que que você não impediu dela deixar os funcionários sem pagar? Você não fazia parte da gestão? Tinha rompido com ela, tinha brigado com ela. Não brigou. Entendeu? Então, são isso que eu sou sujeito a admitir, porque amanhã não adianta eu estar aqui atirando pedra da manhã. Ah, mas eu não fiz também. A gente passa por gestão, tem vontade de mudar, mas não consegue, cara. A necessidade obriga. O lugar é pobre, é pequeno, é carente. Então, nós temos que ser realistas da coisa, minha gente. O problema é esse. Eu faço parte de uma gestão, foi um desastre, eu tento. Aí amanhã eu estou tirando pedra no outro. E como eu estava ali, não impedi que ela deixasse os funcionários sem pagar, que foi desviar o dinheiro de um ônibus da educação. São todas essas coisas. Quem tem que olhar para trás, minha gente? É só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Cada um com seu pensamento. A gente vai fechar o ano, eu vou terminar também explicando meu pensamento. Eu estou aqui, estou em situação e... Eu acho que a coisa melhorou, né? Porque eu acredito que eu estava presente e outros colegas Nós fizemos uma formatura agora do pessoal no colégio, num ginásio ali, ficou muito bom. Era uma obra que estava parada. É um exemplo da administração. Nós temos um colégio ali do ensino infantil, Tchelalá, até o nome da minha avó, que está um prédio excelente. A gente tem uma UBS que a gente está terminando, tem quadra, calçamento em diversas localidades do município. Então, cada um pensa do seu jeito. Eu discordo, olha, eu concordo com os vereadores que não são do grupo do prefeito de pensar diferente, cada um pensa diferente. Mas eu vejo que é um prefeito que está trabalhando, o próprio Reginaldo foi bem enfático em dizer que nossa saúde é melhor do que a de Joaquim Pires, é boa, 100% é boa em lugar nenhum do Brasil. Mas a gente tem hoje especialista, a gente tem um ginecologista na cidade que nós não tínhamos, a gente tem cidadão de áreas específicas. Vai melhorar, mas eu vejo, dia 27 agora, temos a inauguração de uma praça de evento, local excelente, ficando muito bonito ali. No futuro deve ter até um outro nome ali, o bairro. Já está ficando, é bairro, que está crescendo bastante. Em nome do nosso colega Pedro Gomes de Lima. Então, eu vejo a educação melhorando, a saúde, a administração. Mas concordo também com o pensamento dos colegas. Cada um pensa de um jeito. Está aí os funcionários, com fé em Deus, Nossa Senhora Conceição, padroeiro agora da cidade, agora diz, leilão, como o Renato diz, mas eu tive presente, ainda está no leilão. E a gente tem que fazer, tem que, é o jeito, tem que ir. Ou achando que pô, ou gastando, mas tem que ir, tem que aparecer. E está fechando o ano, com fé em Deus, a gente não fica devendo a nenhum fornecedor, a nenhum funcionário, isso aí é a expectativa que a gente tem. Já que nenhum dos colegas quer, desejar mais uma vez feliz ano novo a todos que estão presentes aqui, a todos os caxingoenses. Declaro encerrada para a gente sessão ordinária. Bom dia a todos e um ótimo fim de semana.